Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parshat Pekudé. A leitura da Torá desta semana, Parshat Pekudé, é repleta de perguntas e contradições. O primeiro enigma é a grande pergunta: por que a Torá repete de novo em nossa Parashá os mínimos detalhes daquele que nós já estudamos nos parshiot que precedem nossa parsha? Sabemos que a Torá é meticulosa com suas palavras e até com suas letras. Não existe nenhuma letra desnecessária na Torá. Não existe nenhuma palavra supérflua na Torá. Cada letra e cada palavra nos ensina algo de suma importância. Muitas halachot, muitas leis, aprendemos apenas de algumas palavras, em certos casos, até de algumas letras. E citando como exemplo, a mitzvah tão importante de colocar tefilim diariamente, aprendemos do versículo V'haya le'ot al yadcha ul'totafot ben einecha, e será por sinal sobre tua mão e por totafot entre os seus olhos. E o que é totafot? Diz o Rashi que, sendo que tefilim, eles têm quatro compartimentos. Por isso eles são chamados totafot. Sendo que Tat, um certo lugar chamado Katfi, significa duas, e Pat, no África, também significa duas. Por isso, a Torá utiliza a palavra Totafot para nos demonstrar que existem quatro compartimentos, Tat e Pat, formando a palavra Totafot. Dá para ver que a única palavra, totafot, serve como uma base para uma mitzvah tão importante como o tefilim. Portanto, quando se refere à construção do Mishkan do santuário, o santuário que foi construído e erguido pelos Bnei Israel quando eles se encontraram no Midbar Sinai, no deserto de Sinai, a Torá elabora. E elabora mais ainda. Em primeiro lugar, vimos nos parshiot de Terumá e Tetzaveh, a Torá descreveu cada dos componentes que foram usados para construir o Mishkan, como também para montar as vestes dos Kohanim. Em seguida, após de detalhar tudo, como os mínimos detalhes, a Torá repete tudo de novo nos parshiot de Vayakhel Pekudei. Repete de uma forma idêntica. Existe apenas uma diferença, que quando a Torá se refere à construção do Mishkan, nos parshiot Terumá e Tetzaveh, sempre está escrito e eles farão, eles devem fazer. Entretanto, nos parshiot Vayakhel Pekudé, não está escrito e eles farão, mas está escrito e eles fizeram. Sendo que o santuário é o protótipo de Veshachanti Betocham, que diz Deus, morarei entre vocês. E a construção do Mishkan, a construção de uma moradia para Hashem, isso constitui a missão da nossa vida. Sem dúvida nenhuma que todos os detalhes são de suma importância. Mas volta à pergunta, por que relatar o mesmo assunto duas vezes? Será que a Torá não poderia simplificar e apenas resumir dizendo que os Bnei Israel construíram e ergueram o Mishkan exatamente conforme o pedido de Deus? Encontramos mais um lugar na Torá onde que existe, aparentemente, muita repetição. Quando vamos chegar no quarto Chumash, Chumash Bamidbar, o Chumash dos Números, o quarto livro da Torá. A Torá nos relata como que foram os presentes dos Nesi'im, dos líderes. 12 vezes a Torá repete os presentes, sendo que os presentes eram exatamente idênticos. Ou seja, a Torá começa pelo Shevet, pelo tribo de Yehudá, fala como que eram os presentes do Nachshon ben Aminadav, que ele era o Nasi, o líder do tribo de Yehudá, menciona a quantidade dos presentes. Depois passa para os outros 11 Nesi'im, cada vez mencionando o nome da tribo, mencionando os mesmos presentes oferecidos para todos os 12 Nesi'im, para todos os 12 líderes. Será que a Torá não poderia também resumir? Após de mencionar os presentes do Shevet Yehudá, do tribo de Yehudá, falar idem e idêntica foram para todos os outros Nesi'im que eles trouxeram presentes iguais. Explica a Hassidut que apesar que aparentemente eram presentes e doações iguais, mas cada Nasi, com sua oferenda, ele conseguiu assuntos e resultados diferentes. Cada Nasi, com sua dedicação e com sua devoção, atraiu uma outra influência da Hashem, apesar de fisicamente trazer o mesmo presente e o mesmo donativo. Por isso a Torá repete cada vez o que foi o presente de cada nasci, de cada líder, sendo que cada atraiu e estendeu uma outra mshachá, uma outra influência da Hashem para nós. E baseado sobre este raciocínio, também vamos tentar responder o motivo da repetição dos parshiot do Vayakhel e Pekudet. O Mishkan, o santuário, que Hashem ordenou Moshe Rabbeinu para construir, conforme descrito nos parshiot Teromah e Tetzaveh, comparado com o Mishkan que os Yehudim de fato montaram e de fato construíram e ergueram, conforme a Torá nos relata em parshiot Vayakhel e Pekudet, eles são dois Mishkans, dois santuários distintos e bem diferentes. Logo vamos entender o que significa distintos e diferentes. Isso encontramos no Medrash, que ele diz que tem no Mishkan Lemata, existe o Mishkan aqui embaixo em nosso mundo, e existe o Mishkan Lemala, existe um santuário lá em cima. E por isso que a Torá nos relata todos os detalhes, mais uma vez, sendo que são dois Mishkans, dois santuários distintos e diferentes. O Mishkan Lemala, o Mishkan espiritual, é aquele que Hashem ordena a Moshe Rabbeinu quando ele se encontrava no Har Sinai, no Monte Sinai. Hassidut explica a grandeza de Moshe Rabbeinu, que ele era uma alma do mundo da Tzilut, do mundo de emanação. E mesmo quando Moshe Rabbeinu se encontrava conosco, em nosso mundo, ele continuou sendo uma alma do mundo da Tzilut, uma alma tão transcendental e elevada. E o lugar que Moshe Rabbeinu recebeu as diretrizes e as ordens do Hashem, como construir o Mishkan, o santuário, era no Har Sinai, no Monte Sinai. Que isso significa? Que Moshe Rabbeinu mesmo se encontrava no nível e no patamar mais elevado dele. A prova é que Moshe Rabbeinu, quando se encontrava no Monte Sinai, lechem lo achal, ele não se alimentava com pão, e maim lo shatá, ele não bebeu água. Quando Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, ele se alimentava como os outros Yehudim. Mas quando Moshe Rabbeinu se encontrava no Har Sinai, era o momento mais transcendental e espiritual do próprio Moshe Rabbeinu. E naquele momento tão elevado e singular, Moshe Rabbeinu recebeu as ordens da Hashem como construir e erguer o Mishkan, um santuário. Jamais que o Mishkan deste tipo é feito de materiais físicos e mundanos. Ou seja, em outras palavras, o Mishkan, o santuário, que aprendemos nos Parshiot, Terumah e Tetzaveh, é a versão ideal visualizada por Deus e descrito a Moshe Rabbeinu. Portanto, é um Mishkan espiritual, elevado e transcendental, que existe somente em potencial nos mundos espirituais. Entretanto, o Mishkan, o santuário, e as vestes para os sacerdotes, conforme descritas nos Parshiot do Vayakel Pekudê, foram fabricados pelos Yehudim, que a maioria dos Nishamot das almas de Yehudim são dos mundos bem inferiores ao do Moshe Rabbeinu, que corresponde com os mundos de Briah, Yetzirah e Asiyah, que são mundos inferiores ao nível de Moshe Rabbeinu. Foram construídos e fabricados aqui embaixo em nosso mundo e foram utilizados materiais como ouro, prata e cobre, físicos e materiais. Em outras palavras, nos Parshiot Vayakel Pekudê, encontramos a versão real e prática, como que de fato aconteceu, não no potencial, mas bem na prática, erguido e construído em nosso mundo através de pessoas e físicas de nosso mundo. E apesar que existe uma distância incomensurável entre Koach, potencial, e Poel, prática, mas sabemos que o Tachlit, a finalidade da vontade da Hashem, Veshachanti betocham, e morarei entre vocês, isso foi concretizado somente nos Parshiot Vayakel Pekudê, quando que foi construído um santuário físico em nosso mundo. Jamais que isso foi resolvido no Mishkan Ruhani, no santuário espiritual, daquele que o versículo diz, Har-eita Bahar, eu te mostrei na montanha, que foram as palavras que Hashem falou para Moshe Rabbeinu. Sabemos que Nitave HaKadosh Baruch Hu liyot lo yitbarech dira betachtonim. Deus deseja ter uma moradia justo em nosso mundo baixo e inferior. Apesar que ele é um mundo gashmi material, e ele de fato representa Rosher Kaful Umechupal, escuridão dobrada. Mas justo nosso mundo foi escolhido para ser uma moradia para Hashem. Para não ficar, Deus nos livre, cabisbaixos, ou se sentir frustrado, pensando quem somos nós e quem diz que nós temos a capacidade de acertar a vontade da Hashem para construir para ele uma moradia adequada. Levando em consideração a grande distância que existe entre o potencial e a prática, levando em consideração a distância que existe entre o plano ideal da Hashem e daquele que cabe a nós executar na prática, podemos se assustar e se sentir bem frustrados. Por isso encontramos em nossos Parshiot que além dos Parshiot Terumah e Tetzaveh, existe também os Parshiot Vayakel e Pekudê, onde que Hashem fala para cada Yehudi, faço aquele que depende em você. Se você é uma pessoa nediv leif, você é uma pessoa com o coração aberto, E você está construindo um Mishkan, um santuário para mim. Dedicação e vitalidade. Hashem nos promete, Veshochanti betocham, ficarei entre vocês, morarei entre vocês. Hashem vai nos ajudar para acertar e construir uma moradia que é matim, que é adequado para o plano superior. E para entender melhor os conceitos do Mishkan Rishon e Mishkan Sheni, o primeiro Mishkan santuário, o segundo santuário, o santuário dos Parshiot, Terumá e Tetzavé, e o segundo santuário dos Parshiot, Vayakhel Pekudé. Encontramos no Yerushalmi que diariamente cada de nós deve rezar Shmoná Esre. Shmoná Esre, 18 brachot, conhecido como a Amida, é o ápice e o auge da nossa reza. Diz o Yerushalmi, o Talmud Yerushalmi, que os 18 brachot, os 18 bênçãos que fizemos, corresponde com as 18 vezes que está escrito Kasher Tziva Hashem et Moshe. Deus tinha ordenado a Moshe Rabbeinu. Que encontramos 18 vezes Kasher Tziva, como Deus tinha ordenado a Moshe Rabbeinu, 18 vezes diz o Yerushalmi no Mishkan Sheni, no segundo Mishkan. Conforme dito antes, que Mishkan Rishon, o primeiro Mishkan, o primeiro santuário, é o Mishkan dos Parshiot Terumá Tetzavé, o Mishkan de Moshe Rabbeinu, aquela Mishkan potencial que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu, Bahar, na montanha. O segundo Mishkan é nosso Mishkan dos Parshiot Vayakhel e Pekudé, que o Yerushalmi chama Mishkan Sheni. E no segundo Mishkan está escrito 18 vezes Kasher Tziva. E por isso conclui o Talmud, devemos também rezar 18 brachot, correspondendo com as 18 vezes que está escrito Kasher Tziva, conforme Deus tinha ordenado a Moshe Rabbeinu. Pergunta o Talmud Yerushalmi, se alguém vai ter a paciência e vai contar quantas vezes de fato está escrito Kasher Tziva, ele encontrará não 18 vezes, mas 19 vezes. Responde o Yerushalmi, que no início da nossa parshá encontramos que Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá, usou esses materiais para fazer tudo o que Deus tinha ordenado a Moshe. Isso é a primeira vez que encontramos em nossa parasha as palavras Kasher Tziva Hashem et Moshe. Em seguida diz o versículo, com ele estava também Oholiav, filho de Achissamach, da tribo de Dan, que era carpinteiro artesão. Diz o Yerushalmi, somente contamos a partir de Oholiav. Somente a partir do versículo, quando Oholiav se juntou ao Bezalel, contamos 18 vezes. Aquela vez que está escrito antes Kasher Tziva, que é a 19ª vez, não entra na contagem, sendo que é antes de Oholiav se juntar com Bezalel. E o assunto merece esclarecimento? Qual ligação que existe entre os 18 brachot da Amidá, com as 18 vezes que está escrito Kasher Tziva, como Deus ordenou Moshe Rabbeinu? Qual a ligação entre os assuntos? E por que justo Tfilá, nossas rezas, estão ligadas com o segundo Mishkan, daquele que Yerushalmi chama Mishkan Sheini? Porque justo o segundo Mishkan. E o que significa? Que os 18 brachot correspondem somente após de juntar Oholiav com Bezalel. Bezalel sozinho, não. Somente após se juntar com Oholiab, que agora temos 18 vezes Kasher Tzivá, isso corresponde com os 18 brachot do 18. Qual a ligação que existe entre Oholiab e nossa Amida? Sabemos que tefilá, palavra tefilá, reza, também significa chibur, se juntar, se ligar, atar. Tefilá, durante nossas rezas, Yehudi se liga e se une com Deus. Que na realidade, se unir e se ligar com Deus, aparentemente corresponde mais com Bezalel. Conforme dito antes, que Bezalel representa a tribo de Yehudá, que era a mais nobre entre as tribos. E Yehudá também vem da palavra Hodaá, aceitação, agradecimento e concordância. Assuntos bem ligados com nossas rezas. Aparentemente, nossas rezas deveriam ser baseadas muito mais sobre Bezalel do que Oholiab, que Oholiab representa a tribo de Dan, que não era a mais proeminente entre as tribos. Mas para entender isso aqui, sabemos que sob o versículo Sulam Mutzav Arza, que Yaakov Avinu, Yaakov, viu durante seu sono uma escada apoiada na terra, cujo topo chegava até o céu. Diz o Zohar, Sulam, esta escada representa nossa reza. Nossa reza é apoiada na terra. E não somente terra, mas está escrito aqui Arza. Arza significa na terra mesma. No último degrau na própria terra. E durante nossas rezas, o objetivo é elevar e juntar os assuntos que se encontram aqui ba'aretz, arza, na terra, e elevá-los até Shamai, até o céu. E não somente Shamai, mas Shamai Ma. Roshó, Magia, HaShamai, o topo da escada, ele atinge os níveis mais altos dos próprios céus. Agora já encontramos o paralelo entre Tfilá e Mishkan Sheini. Tanto o Mishkan que nós construímos e tanto Tfilá, ambos têm como objetivo elevar assuntos físicos e mundanos de nosso mundo e fazer e criar através deles uma moradia para Hashem. E com isso entendemos melhor, porque durante a Shmoná Esre, durante a Amidá, apesar que é o auge e a ápice da Tfilá, quando demonstramos o máximo de anulação e humildade diante Hashem, mesmo assim, durante a Amidá, pleiteamos todos os nossos pedidos para Hashem. E o que de fato pedimos durante a Shmoná Esre? Pedimos para melhorar nossa vida aqui em nossa terra. Pedimos para nascer sustento. Pedimos paz. Pedimos naches. Pedimos tudo o que nós precisamos. Em contrapartida, durante Shema Israel, fechamos nossos olhos e jamais que pleiteamos algo. Não tem pedido. Shmoná Esrei é mais elevado. A Amidá é considerado mais elevado, demonstrando e exigindo de nós mais bitul, mais anulação e humildade. Mas mesmo assim, pleiteamos para Hashem tudo o que nós precisamos justo durante a Amidá. Shema Israel, fechamos nossos olhos. Durante Shema Israel, saímos e nós elevamos de nossa vinculação material e subimos num estado transcendental, bem, bem afastado e longe da nossa realidade comum. Naquele momento, construímos o Mishkan Rishon, um santuário espiritual. Mas quando chegamos a Shmoná Esre, quando atingimos o nível de Shmoná Esre, demonstrando e revelando anulação diante Hashem, de tal forma que nós somos capazes de elevar tudo que está em nosso redor, somos capazes de elevar nossa realidade. De tal forma que é conhecido que tefilá, a reza, significa hala'a milmata lemala, elevar de baixo para cima. Mas quando se fala de baixo para cima, significa que temos que cavar bem, bem baixo e elevar até aquele que está no último, aquele que se chama no fundo do poço. É conhecido o dito hassídico que durante a reza devemos elevar até nossas pantufas, nossos chinelos. Que significa que nós devemos elevar todos os kohot ha-nefesh, todas as faculdades da nossa alma, mesmo aqueles mais baixos, que durante o Shema Israel, queremos naquele momento esquecer que eles existem. Quando chega a Shmona Esrei Amidah, é a hora de dar a devida atenção e elevar também naquele que é tão inferior e baixo. E também no que se refere aos Yehudim, é bom saber que antes da tefilá, antes da reza, temos como obrigação de cumprir a mitzvah de ve'ahavta le'reacha kamocha. Diariamente falamos no início da nossa reza, hareini mekabel, eu aceito sobre mim cumprir a mitzvah de amar um outro Yehudi. Ou seja, mesmo aqueles Yehudim que são do nível de Oholiav, são do nível, por enquanto, inferior. Cabe a nós se juntar também com eles e cuidar que nós devemos também elevar aqueles Yehudim. Alguém pode pensar, eu estou agora querendo rezar, eu me preparei como que preciso. O que significa eu me preparei? Eu me afastei de todos os assuntos que eles podem me desviar. Eu consegui ganhar um patamar elevado para poder rezar para Hashem. Porque justo nessa hora, eu tenho que me juntar como Yehudi que não está afim de rezar e não está afim, por enquanto, nem de se preparar para rezar. Mais ainda, mitzvah do Avat Israel de amar um outro Yehudi, sabemos que é até para um Yehudi que ele nunca viu. Mas conforme dito antes, a reza deve englobar desde o início mais alto dos níveis até o mais inferior. Da mesma maneira como dentro da própria pessoa, sua tefilá tem que elevar e refinar as faculdades mais baixas e inferiores da sua alma, assim também entre os Yehudim, Bezalel tem que se juntar com Oholiav. A reza, nossa reza é a hora de juntar. Podemos nos encontrar em extremos diametralmente opostos, mas tefilá é a hora de juntar opostos, de elevar até o mais inferior. E mais ainda encontramos em Hassidut, quando queremos elevar algo, devemos elevar das bases. De ser o mais baixo possível e elevar através dos níveis subterrâneos. No Torá Or, do Balatânia, do autor do Tânia, ele explica isso aqui, quando se quer levantar um binyan, uma construção, tem que levantar a construção através das bases. Por isso, na própria alma nossa, não basta somente cuidar do Bezalel, que Bezalel é composto das palavras Bezalel, na sombra do Deus. Mas tem que também elevar e cuidar o Dan, aquele que é o inferior. Servir a Hashem com todas as facetas da alma junto, e juntando todas as facetas da alma, construir um Mishkan, uma moradia para Hashem. Que isso é o que representa Mishkan Sheni, o segundo Mishkan, o segundo santuário. E como o anterior exposto, podemos entender como cada Yehudi deve sentir muito orgulho, sabendo o que cabe a ele, o mérito que ele tem para construir uma moradia para Hashem. Nos mundos elevados espirituais divinos, não se encontra esta possibilidade. Nos mundos espirituais é Mishkan Rishon, o santuário espiritual. Mas Hashem deseja o resultado de nosso Mishkan, de nosso santuário. Quando conseguimos elevar o mais inferior, refinar aquele que é mais baixo. Quando conseguimos se juntar com aqueles que são mais distantes. Nós somos os únicos capazes de construir um Mishkan, um santuário tão bonito para Hashem. Gostaria de transmitir a brachá do Moshe Rabbeinu em que encontramos em nossa parashá, quando Moshe Rabbeinu viu o Mishkan, o santuário erguido, ele abençoou Bnei Israel e diz, Vihinoam Hashem Elokeinu Aleinu, que seja a vontade que resida a divina presença no ato de suas mãos e seja a graça do Eterno nosso Deus sobre nós e a obra de nossas mãos, etc. Gostaria também de concluir com uma história hassídica. Reb Eliezer Lipa era um Yehudi bem simples, mas também era um Yehudi devoto e dedicado que morava na cidade do Taranov, na Galícia. Ele não era um Talmid Chacham, não era um erudito na Torá e também não soube traduzir as rezas. Mas mesmo assim, ele sempre rezava com Minyan, com 10 pessoas, sempre chegava na hora certa e sempre respondia às rezas do Chazan. Jamais que ele conversava na sinagoga sobre assuntos mundanos e respeitava Talmidei Chachamim, pessoas eruditas da Torá e seu próprio rabino. Reb Eliezer Lipa era conhecido como o carregador de água. Ele trabalhava muito, mas também ganhava razoavelmente bem, sendo que ele teve 4 fregueses da elite, que pagava para ele um preço acima daquele que era a média. Um certo dia, o grande mestre Rabbi Israel Baal Shem Tov chegou na cidade do Taranov. Isso era numa época onde que o Baal Shem Tov não era ainda revelado como um líder hassídico. Ele sempre ia aparecer como uma pessoa comum, contando histórias e parábolas para os outros judeus. Ele congregava outros Yehudim e contava pelas histórias do Talmud. Também o Baal Shem Tov transmitia a eles como que Deus ama todos os Yehudim e a importância de suas rezas, como que de fato Deus ouve as preces de todos os Yehudim. Quando o grande mestre Baal Shem Tov estava contando suas histórias na cidade do Taranov, no centro da cidade, Reb Eliezer Lipa passava com sua carroça. Ele de longe percebeu que seu grande amigo Reb Zalman Dov, junto com os outros Yehudim, estão prestando atenção para aquele que o Baal Shem Tov estava contando. Isso despertou o interesse de Reb Eliezer Lipa e ele se juntou com os outros ouvintes. O Baal Shem Tov estava relatando uma história que nós encontramos no Talmud sobre um Yehudi próspero que morava no templo do Bet HaMikdash, no templo do santuário em Jerusalém, e ele trouxe um korban, uma oferenda bem interessante para Hashem. Diz o Baal Shem Tov que aquele Yehudi próspero, ele trouxe um touro bem robusto como um sacrifício. Mas, por algum motivo desconhecido a nós, aquele touro decidiu parar no meio do caminho e não seguir adiante. Com todas as tentativas de fazer o touro seguir o caminho até o Bet HaMikdash, até o santuário, nada funcionou. O touro decidiu que ele não vai para frente. Um pobre Yehudi, voltando para sua casa, justo passou naquele momento. Ele segurava em sua mão algumas plantas que ele acabou de colher. O pobre Yehudi decidiu que ele vai dar um jeito com aquele touro. Ele mostrou aquelas plantas para o touro e, de fato, conseguiu guiar o touro para entrar no Jerusalém, sempre atraído para a planta dele. Quem conseguiu trazer o touro para o Bet HaMikdash foi justo o Yehudi pobre. Naquela noite, o dono daquele touro robusto teve um sonho. No sonho dele, ele ouviu uma voz que diz a ele: o sacrifício daquele Yehudi pobre que entregou as plantas dele para guiar o touro era aceito diante de Hashem com mais satisfação do que teu próprio sacrifício de um touro robusto. Sem dúvida nenhuma, aquele Yehudi próspero trouxe o melhor que ele pode. Ele era alegre pela oportunidade que Hashem deu para ele poder trazer uma oferenda, um sacrifício tão nobre. Ele trouxe presentes para todos os sacerdotes, mas contudo não se compara para aquela planta que o Yehudi pobre ofereceu. Sendo que, conclui o Baal Shem Tov, Deus deseja o coração. Qualquer mitzvah que nós podemos fazer, tanto faz uma mitzvah grande ou pequena, simples ou difícil, vai ser julgado pela forma que está sendo uma mitzvah feita por honra da Hashem, com alegria e com pureza do coração. É muito preciosa para Hashem. Hashem grita para os anjos: olhe-me e enxergue-me a mitzvah que meu filho acabou de fazer. Hashem, de seu lugar, nos mundos celestiais, julga que, apesar que o Yehudi próspero ofereceu muito, o Yehudi pobre ofereceu mais ainda. Quando Rebbe Eliezer Lipa ouviu esta história do Baal Shem Tov, sentiu uma vontade de poder fazer uma mitzvah com o mesmo fervor daquele Yehudi pobre da nossa história. Passaram algumas semanas e Rebbe Eliezer Lipa não se acalmou. Ele sentiu um desejo, uma vontade de poder fazer uma mitzvah com aquela dedicação e devoção daquele Yehudi pobre na época do Bet HaMikdash. Certo dia, quando Rebbe Eliezer Lipa estava entregando água para seus fregueses preferenciais, naquele momento ele teve uma ideia. Uma ideia que logo ele sentiu muito prazer e muito alívio. Rebbe Eliezer Lipa decidiu que, apesar que os quatro fregueses nobres que ele teve eram responsáveis pela metade de seu sustento e de sua parnassá, ele decidiu para entregar sua freguesia para seu amigo Rebbe Zalman Dov, mas em troca das quatro sinagogas que Rebbe Zalman Dov entregava água. Ele quis fazer uma troca com o Zalman Dov. Você vai ganhar uma freguesia que paga bem. E eu quero entregar água para os quatro sinagogas que não pagam absolutamente nada. Ele era tão interessado para servir a Hashem através de entregar água para as sinagogas que ele estava a fim de abrir mão dos lucros previstos daquele que ele ia ganhar da sua freguesia. Voltou para casa e pediu permissão para sua esposa. Explicou para ela como fazer uma mitzvah com alegria é igual de trazer um sacrifício para Bet HaMikdash, para o santuário. Obviamente, sua esposa logo concordou. Também Reb Zalman Dov concordou, sendo que ele precisava de mais aquele dinheiro extra. Ninguém sabia desse geschäft, desse negócio feito entre Reb Eliezer Lipa e Reb Zalman Dov. Mas foram dias quando Rebbe Eliezer Lipa, junto com sua esposa, foram para Rio, para todo mundo junto, ter o mitzvah de extrair água do rio para os sinagogas. Quando eles levaram a água, eles iam concentrar no mitzvah, da grandeza da mitzvah de preparar água Para as pessoas que vão participar na sinagoga ter água de lavar suas mãos antes das rezas. A alegria deles era sem limites. Eles entenderam que Hashem deseja o coração. Entre os Hassidim é conhecido que o mérito desta mitzvah, Rav Eliezer Lipa e sua esposa foram abençoados com filhos. Até aquele momento, infelizmente, eles não tiveram filhos. Eles ganharam dois filhos e, quando cresceram, se tornaram grandes líderes e rebes para os milhares do Hassidim. Eram os conhecidos rebes Rav Elimelech do Lizensk e Rav Zusha de Anipoli. Ambos discípulos Magido Mezritch, o sucessor do grande Baal Shem Tov. Chazak u Baruch.